Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 13 horas aqui em Washington, João Santa Rita ao microfone. É segunda-feira, 25 de setembro. É o dia do começo da luta armada de libertação em Moçambique, foi em 1964. Hoje aqui em Washington estamos com 30 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. A Coreia do Norte ameaça abater aviões americanos. Os curdos no Iraque votam em controverso referendo sobre a sua independência. À nossa frente, hora e meia de emissão. Como sempre, a primeira meia hora é dedicada à Angola. João Lourenço toma amanhã posse como Presidente da República.
Todos estão expectantes que João Lourenço seja diferente, mas seja diferente pela positiva, seja mais aberto, mais plural.
Mas, de qualquer modo, nós vamos ter reações à presidência de João Lourenço, às expectativas de João Lourenço.
Não haverá mudanças nesta nova Quarta República. E se persistir, ainda pode correr risco.
Fazem intriga. Os analistas que fazem parte da politiquice, não da política.
Portanto, fique connosco para ouvir os pormenores dessas reações. Vamos também falar dos incidentes em Benguela, mas para já vamos às notícias internacionais. E essas notícias são com o Álvaro Lugero de Andrade.
E, João, começamos com as notícias que está a fazer a atualidade nesta segunda-feira. O ministro de Relações Exteriores da Coreia do Norte afirmou hoje que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou guerra ao país. Ri Yong-ho disse que, em discurso de Trump, Pyongyang se reserva ao direito de tomar medidas, inclusive de abater aviões de guerra americanos, mesmo que eles não estejam a sobrevoar a Coreia do Norte. O mundo inteiro deve claramente se lembrar que foram os Estados Unidos que primeiro declararam guerra ao nosso país, diz Ri a repórteres em Nova York antes de deixar a Assembleia Geral. O presidente Donald Trump já afirmou estar a trabalhar com múltiplas possibilidades para lidar com o programa de mísseis e armas nucleares por parte da Coreia do Norte, que já garantiu ter armamento capaz de atingir a parte continental dos Estados Unidos.
O presidente da Turquia e opositor do referendo sobre a independência do Kurdistão iraquiano anunciou que vai encerrar em breve a fronteira terrestre com aquela região autónoma do Iraque e ameaçou também bloquear as exportações petrolíferas daquele território. O chefe de Estado turco focou a questão do oleoduto que o Kurdistão utiliza para exportar o seu petróleo para a Europa. Cerca de 550 mil dos 600 mil barris petrolíferos, que são produzidos diariamente pelo Kurdistão iraquiano, são exportados através de um oleoduto que conduz ao porto turco de Ceyhan, no Mediterrâneo, no sul da Turquia. Momentos antes, o primeiro-ministro turco Binali Yildirim já tinha afirmado que o governo da Turquia estava a examinar várias sanções possíveis em resposta ao referendo sobre a independência do Kurdistão iraquiano, descartando uma possível ação militar. O presidente do Kurdistão iraquiano, Massoud Barzani, afirmou que não tinha outra alternativa, além do referendo, para garantir a salvaguarda dos direitos dos curdos do Iraque, que representam cerca de 20% de uma população de 37 milhões.
A Justiça do Zimbábue apresentou em tribunal um pastor ativista acusado de tentar subverter o governo, uma acusação que acarreta uma pena de até 20 anos de cadeia caso for condenado. Ivan Mawarili dirigiu em 2016 a maior manifestação da última década através de uma campanha feita na imprensa social em que pediu aos cidadãos para não saírem de casa. Mawarili foi detido ontem, domingo, por subversão quando deixava a igreja.
O Conselho da União Europeia aprovou hoje o Fundo Europeu de Desenvolvimento Sustentável, que vai mobilizar até 50 mil milhões de dólares de investimentos em África e em países de política de vizinhança do Bloco Europeu. O fundo, que faz parte do chamado Plano Juncker de Investimento, visa apoiar investimentos no continente africano e em países de política de vizinhança da União, com o objetivo de contribuir para a erradicação da pobreza e dar resposta às causas profundas da migração. Com um orçamento inicial de 3.700 milhões de dólares, o fundo deverá contribuir para a execução do Acordo de Paris sobre as alterações climáticas.
Os crimes violentos, incluindo assaltos agravados e assassinos, aumentaram pelo segundo ano consecutivo nos Estados Unidos. O Departamento de Justiça refere que os dados representam o maior aumento de crimes violentos desde 1991.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda à sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Mais de 1000 convidados nacionais e estrangeiros, entre os quais 30 chefes de Estado e Governo, deverão estar presentes amanhã em Luanda para a tomada de posse do novo presidente de Angola, João Lourenço. A cerimónia vai ser presidida pelo presidente do Tribunal Constitucional. Depois de tomar posse, João Lourenço deverá fazer ao povo angolano o seu primeiro discurso como presidente. Nós vamos falar sobre as expectativas. Vamos começar precisamente em Luanda, onde o Coco Mukuta foi buscar as expectativas desse discurso.
Para o analista Agostinho Cicato, do discurso de tomada de posse de João Manuel Gonçalves Lourenço, espera-se a reafirmação das suas palavras em campanha eleitoral. Mas, mais do que discurso, aguarda-se também por uma governação diferente pela positiva e muito mais aberta.
Hoje, praticamente, em funções, é o último dia de José Eduardo dos Santos como presidente. E as pessoas esperam de João Lourenço como é que vai governar esse país. Se vai governar com a mão de ferro e se será mais liberal em relação ao seu antecessor. Mas todos estão expectantes que João Lourenço seja diferente, mas seja diferente pela positiva. Seja mais aberto, mais plural, conceda mais entrevistas, dialogue mais com a sociedade civil, dialoga mais com a sociedade e responda às solicitações de todos, não é? E interfira menos nas instituições, particularmente nas instituições jurídicas, judiciais.
A opinião partilhada por analista Fernando Pedro Gomes, que defende que João Lourenço não trará nada de novo, senão a confirmação do que disse no período eleitoral. Para Pedro Gomes, o novo presidente fica refém ao programa do MPLA.
É um discurso de continuidade, ele vai reafirmar a continuidade do programa do MPLA, já disse. E, de resto, as inovações a introduzir no discurso são aqueles que vai fazendo ao longo do consulado de João Lourenço. De resto, ele vai reconfirmar aquilo que nós ouvimos durante a campanha, que é o MPLA, o programa do MPLA, programa na continuidade. E, portanto, quer dizer que não haverá discurso da manhã grandes inovações, a não ser reconfirmar ou confirmar a continuidade das políticas do MPLA.
Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Vamos agora buscar a reação dos partidos. Aqueles da oposição continuam a dizer que o novo presidente irá ter poucos poderes. Mas o MPLA no poder diz que isso são intrigas da oposição. Manuel José.
Raul Dando, vice-presidente da UNITA, interroga-se sobre quem de facto vai mandar no país a partir de amanhã.
O novo presidente está às portas de tomar posse e o anterior presidente está a entregar ao genro as antigas instalações da Assembleia Nacional. Qual é a força real que o novo presidente vai ter? O novo presidente está a tomar posse, mas pouco tempo antes está o antigo presidente, pelos vistos não quer ser antigo, a ditar quem são as pessoas com quem ele deve trabalhar, então, responsáveis dos órgãos de defesa e segurança. Um partido que diz que vai corrigir o que está mal está a inaugurar uma obra dedicada ao soldado desconhecido, mas está-se a gastar milhões de dólares para se fazer uma obra aí para o soldado desconhecido, enquanto os soldados conhecidos vivos estão com fome, tanto vivem mal, o hospital não tem medicamentos, não há comida, enfim, alguém que vai assumir funções de Estado, que não quer ser humilde, tanto que logo à partida começa a fazer discursos musculados, como se estivesse a ralhar com as crianças lá em casa, etc, etc. Eu não sei, de facto, que país é que vamos ter e em que é que isso vai ser diferente. A única certeza que tenho é que quem mandou ontem era o MPLA, quem vai mandar agora é o MPLA, Deus salve os angolanos nos próximos 5 anos.
Leonel Gomes, da CADACE, alinha no mesmo pensamento o secretário-executivo nacional, antevê uma governação complicada para João Lourenço e principalmente para o povo.
E nas condições do nosso país, quem comanda o executivo é efetivamente o partido. Havendo bicefalia no mando da vida nacional, em que de um lado tens um presidente que supostamente é o presidente da República, mas do outro lado tens um presidente que é efetivamente o presidente que determina a vida do país através do seu partido, onde tem o apoio daqueles que defendam as suas posições, este presidente vai ser efetivamente um instrumento do presidente da República. Eu não vejo uma governação fácil para quem foi empurrado para esta governação às expensas de interesses outros e não da realização da Angola e dos angolanos. Consequentemente, trará como resultados para o povo angolano situações muito mais difíceis do que aquela que temos estado a viver, porque de resto acho que vamos viver tempos muito tenebrosos, muito difíceis.
Para João Pinto, do MPLA, não haverá sombra de José Eduardo Santos sobre João Lourenço. São apenas intrigas da oposição.
O presidente João Lourenço sempre fez parte dos quadros estratégicos do MPLA e nunca teve conflito direto com o presidente José Eduardo Santos. E sempre esteve nos locais, acompanhou sempre todas as questões estratégicas da República. É claro que o perfil, quer do presidente José Eduardo Santos, tem uma legitimidade histórica. Temos todos por ele. E até a própria oposição, um temor reverencial, um respeito e uma consideração do seu empenho. É claro que esta figura é uma figura respeitada. Mas agora, o respeito que o presidente João Lourenço tem, ou sempre teve, e a consideração ao presidente Eduardo Santos, não vão fazer dele, tirando-lhe a possibilidade de pensar com a sua própria cabeça, seguindo os compromissos, consensos político-partidários, como em qualquer democracia. Um presidente eleito num sistema partidocrático é um presidente que governa não só pela cabeça própria, mas ele é o líder, ele é que indica, e vai consertando com a elite do partido para que não seja um governo autocrático. O resto que se faz é intriga. Os analistas que fazem partem da politiquice, não da política.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. No enclave de Cabinda, claro está, toda esta situação a ser acompanhada com muita atenção, e fala-se também, portanto, do que é que será a presidência de João Lourenço. Uma conhecida figura da sociedade civil diz que está pronto ao diálogo. José Manuel.
Para o padre Jorge Casimiro Congo, Cabinda deve deixar de servir apenas como uma zona de exploração de petróleo.
Agora vai haver um outro presidente, que os cabindas têm má memória, não é? Porque foi João Lourenço que disse que fazer um porto em Cabinda é dar a independência de Cabinda. Espero que já tenha mudado de ponto de vista. Se não mudou, então vai ser pior. Portanto, vamos ter um novo presidente, vamos ter, em princípio, uma mudança, pelo menos de visão das coisas. Quero acreditar que os radicais do MPLA vão ter que mudar. Porque este é um grande aviso que o povo dá, que está farto de mentiras, está farto de promessas vãs.
Jorge Casimiro Congo pede, entretanto, ao novo presidente que respeite as liberdades do povo e dialogue com os seus representantes para a solução da questão de Cabinda.
Estamos fartos de sermos tratados como nos tratam. É tempo de acabarmos com isso. Continuarmos a sobreviver em vez de vivermos. Continuarmos a ter este país, este território tão desertificado, e os jovens tão desesperados. Não podemos continuar a aceitar o tipo de política que seguiram até agora. Eu estou disponível a dialogar com todos, mas não estou disponível a ceder.
José Manuel, a Voz da América, Cabinda.
Obrigado, José Manuel. Vamos agora para outras províncias. Vamos começar no Coanza Sul, onde o Fernando Caetano foi ouvir líderes partidários locais sobre as suas expectativas.
O secretário-executivo da Casa CE, Domingos Francisco Sobral.
A expectativa é maior para o povo de Coanza Sul. Esperam que haja mudança. Esperamos que tente fazer alguma coisa para poder mudar. Mas, no meu pensamento, como político, não haverá mudanças nesta nova Quarta República. Acredito que o presidente eleito vai estar amarrado sempre ao sistema. Ele pode trazer algumas inovações. Pode tentar mudar alguma coisa no sistema político angolano. E que precisamos que o sistema político angolano se renove. Mas não vai conseguir, porque vai encontrar barreira do seu parceiro. Não estou a dizer que ele não tem ideia de fazer isso. Ele tem ideia de fazer isso, mas não passa. E se persistir, ainda pode correr risco.
O primeiro secretário do MPLA, do SUMB, Manuel Jorge dos Santos.
E pensamos aqui que o João Lourenço também irá cumprir com os seus compromissos eleitorais. Fez alguns compromissos. E esses compromissos serão cumpridos. Não existe nenhuma interferência. Em qualquer parte do mundo há partidos que partilham o poder, por exemplo, em que o partido é um e o presidente é outro. Bom, aqui temos que fazer visto o seguinte, o camarada João Manuel Gonçalves Lourenço é presidente da República agora e temos fé de que em 2018 seja o líder do partido. O presidente da República é membro da direção do partido, vai participar nas decisões do partido, vai colocar as suas ideias e esta convivência é total pacífica e não é aqui a dualidade do poder.
É do SUMB para a Voz da América, Fernando Caetano.
Obrigado, Fernando. Na UILA, organizações da sociedade civil esperam que o governo do MPLA, liderado por João Lourenço, ataque com políticas mais ousadas os problemas da seca que assolam a região do sul de Angola. Teodoro Albano.
Abraços com os efeitos das alterações climáticas estão cerca de 1 milhão de pessoas nas províncias da Huila, Namib e Cunene. A Ação de Desenvolvimento Rural e Ambiente ADRA, que desenvolve projetos de resiliência no município dos Campos, um dos pontos críticos da seca, defende que o problema no local é sério, por isso a resposta deve estar à altura da situação. O diretor da ADRA, Antena Huila e Cunene, Simeon Chiculo, advoga uma grande intervenção do governo, a par de outras sinergias em prol das comunidades dos Gambos.
O epicentro dos efeitos negativos das mudanças climáticas em Angola é o sul de Angola. Quando falamos do sul, se tivermos que descer mais, no nosso caso concreto da Huila, é o município dos Gambos. E é ali, no meu entender, onde deveríamos unir mais esforços atinentes à criação de condições para a resiliência das famílias contra este fenómeno.
Para a Associação Construindo Comunidades ACC, a seca no sul de Angola está na origem da fuga de centenas de crianças e jovens que procuram nos principais centros urbanos pela sobrevivência. Na visão do diretor executivo daquela organização, Domingos Fingo, o governo de João Lourenço deve olhar com atenção e com incidência para os Gambos nos setores da saúde e educação.
O índice de analfabetismo é extremamente elevado. Eu não tenho receio de dizer aqui que o índice de analfabetismo nessa região ronda a volta de 90 a 95%. É muito, é demasiado. Os postos de saúde ficam muito distanciados, demasiadamente distanciados, o que não dá possibilidade às pessoas recorrerem à saúde. Então, pautam pela fitoterapia.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Chamamos já a atenção para a segunda meia hora. Amanhã inicia-se o Congresso da Frelimo, o partido no poder em Moçambique. Vamos ter uma reportagem sobre isso, sobre os pontos em discussão. Atualmente estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, toda a emissão está com a Rádio Capital FM 87.7. Na internet, estamos em voaportugues.com, lá estão as nossas notícias, vídeos, reportagens, fotos. E se o ouvinte nos quiser também mandar, pois, uma mensagem, se nos quiser mandar uma foto, um vídeo, pode fazê-lo pelo WhatsApp, 908-6524-584. E claro está, estamos no Facebook, voaportugues.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-76-03-67. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Continuamos com Angola. O deputado da UNITAD, Alberto da Costa Júnior, disse que a situação de direitos humanos em Angola poderá ter que ser levantada em fóruns internacionais. O deputado falava após visitar os feridos dos ataques registados no Monte Belo, em Benguela, que resultaram também na destruição de casas e bens. João Marcos.
Da agressão do secretário na província da Lunda Sul, atingido pela carga policial, ao assassinato do filho do deputado Joaquim Nafoia, passando pelo Bocoio, Adalberto da Costa Júnior criticou o silêncio dos dirigentes do MPLA e de líderes religiosos. Perante este cenário, refere, é preciso apresentar factos em organizações internacionais dos direitos humanos.
É um facto que está a expor o nome de Angola lá fora. Nós tivemos eleições e eu faço aqui uma pergunta. Qual foi a voz que qualquer aqui ouviu de um alto dirigente do MPLA a lamentar os incidentes de Bocoio? Vocês conhecem alguém? Eu começaria pelos locais. Eu começaria pelo governador de Benguela. Mas também lamento as instituições das próprias igrejas. Há uma cobardia generalizada. E isto não tira o nome de ninguém. Porque o que se passa aqui é crime puro. É agressão às populações. Isto está dentro do encalço da responsabilidade da ONU. Angola fica lá sentada a querer lugar de exposição, quando na prática viola todas as circunstâncias, todas as obrigações que lhe põem como país partícipe das Nações Unidas. Vamos ser muito sinceros. Nós agora temos mesmo que fazer cada vez mais uma luta dentro das instituições também internacionais dos direitos humanos. Sobre o que se passa aqui.
E inúmeras vezes contactado pela Voz da América, o partido no poder continua em silêncio. A polícia, também visada nas críticas, diz que o inquérito em curso vai permitir responsabilizar os culpados. No Bocoio, a 110 quilômetros da cidade de Benguela, estão 5 detidos, apontados como envolvidos em atos de agressões e destruição de casas e estabelecimentos comerciais. João Marcos, para a Voz da América, a partir de Benguela.
Na página esportiva, vamos começar hoje com o futebol africano, com as competições pan-africanas de clubes. Depois dos jogos do fim de semana, já temos semifinalistas da Liga dos Campeões e da Taça das Confederações. Na Liga dos Campeões, o atual campeão Mamelodi Sundowns, Bafana by Style, foi eliminado do modo mais doloroso possível, nos penaltis. Jogando em Marrocos, Mamelodi perdeu por 1-0 com o Wydad e, como tinha ganho na primeira mão por esse mesmo resultado, foi só os penaltis. Mamelodi falhou 3 penaltis, perdeu por 3-2. Rambacacha, au revoir. A equipa moçambicana do Ferroviário da Beira também foi à vida. Tinha empatado na primeira mão em casa com a União Desportiva da Argel a 1 golo. Portanto, nesta segunda mão tinha que marcar. Não marcou. Foi à vida. O resultado final foi empate a 0 golos. Nas meias finais, só clubes do Norte da África, a União Desportiva da Argel tem pela frente o Wydad de Marrocos. O atual Dio Sahel, da Tunísia, vai ter pela frente o Al Ahly do Egito. Na Taça das Confederações, também já temos os semifinalistas. Vamos ter Tupu e Samazembe, do Congo Democrático, frente ao Fus de Marrocos. E o Super Sports United, da África do Sul, vai ter pela frente o Clube Africain, da Tunísia. Em Moçambique, o Songo sagrou-se campeão pela primeira vez na sua história. Deu cabazada ao Teste África 5-0. Beneficiou do empate do Costa do Sol, o segundo classificado, que empatou com o Chibuta 1 golo. A 2 jornadas do fim, Songo tem 62 pontos. Costa do Sol está a 10 pontos, embora tenha um jogo em atraso. Vamos agora para a Europa, onde o Porto se isolou no topo da classificação do Campeonato Português, depois de bater o Portimonense por 5-2 e beneficiando também do empate do Sporting frente ao Moreirense a 1 golo. Sporting, que quarta-feira em Alvalade recebe o Barcelona para a Liga dos Campeões e depois, no fim de semana seguinte, contra o Porto. Jorge Jesus, treinador do Sporting, diz contudo que só pensa num jogo de cada vez.
Se eu estou, é o que é, pode, o que é agora o próximo jogo com o Barcelona e depois do Barcelona pensar no outro jogo que está a seguir. E o nosso jogo agora que temos é o Barcelona e, portanto, vamos jogar contra na Champions, contra uma das melhores equipas do mundo, e temos que dar resposta a este jogo. É isso que temos que pensar, mais nada.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting de Portugal. Benfica venceu o Paços de Ferreira, mantém-se em terceiro lugar, agora há 3 pontos do Sporting, mas mantém-se a 5 do Porto. O treinador do Benfica é Rui Vitória.
Interessa no final do combate. No final do combate é que a gente cá fazemos o balanço disso tudo. Portanto, foi uma fase. Uma fase. Também temos de trabalhar, também não podemos. Da mesma forma que uma derrota não nos tirou do sério, também uma vitória não nos vai tirar. É objetivamente é melhor trabalhar em cima de vitórias, mas nós sabemos muito bem aquilo que estamos a fazer, sabemos a forma como estamos a trabalhar com a equipa. Há bases e há uns alicerces muito bons. Agora vamos continuar o nosso trajeto.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica de Portugal. Na vizinha Espanha, tudo lá mesma. Barcelona, sem convencer, ganhou 3-0. Real Madrid também ganhou 2-1 ao Alavés. Atlético Madrid venceu o Sevilha por 2-0. Barça comanda com 18 pontos. Segue isolado o Atlético Madrid com 14. Sevilha tem 13. Valência tem 12. Real Madrid tem 11. Hein? O Congresso do Partido do Poder em Moçambique, a Frelimo, começa amanhã. Em discussão, certamente, estará a questão do poder local, tendo em conta que o líder do maior partido da oposição, a Renamo, disse durante o fim de semana que já houve um acordo para a eleição dos governadores provinciais. O Ramos Miguel ouviu o analista Amorim Vila.
Quando se fala de eleições de governadores, nem é problema. O entendimento que o Frelimo teve quando lançou esta Constituição foi que o processo da governação local tem que ser um processo gradual. Mas o que acontece é que os partidos da oposição, que representaram no Parlamento, que é a própria Renâmbia, o MDM, se juntam e dizem que não, temos que fazer isto já. O presidente Nhusi, no ano passado, criou uma comissão para continuar a aprofundar esta questão da descentralização, tendo em conta aquilo que é a realidade do país.
Acho que o assunto...
Ramos Miguel, tivemos que cortá-lo aqui. De qualquer maneira, o Ramos Miguel vai voltar na segunda meia hora da nossa emissão com uma reportagem alargada sobre o Congresso da Frelimo, que se inicia amanhã e em que esta questão do, portanto, da eleição de governadores provinciais deverá ser um dos temas em discussão. Portanto, isso na segunda meia hora, que vai estar hoje a cargo do Paulo Oliveira. Nós, para já, vamos nos despedir desta primeira página. Como era dedicada à Angola, vamos ficar com aquele nome que todos conhecem como símbolo da música angolana, Bonga com Curumba.
Ai, pegaram aqui o Curumba e passaram sem saber. Ei, aqui que truco não tem para as mãos do qualquer um. Ai, pegaram aqui o Curumba e passaram sem saber. Ei, aqui que truco não tem para as mãos do qualquer um. Quando as mulheres reclamam, os homens se agitam com razão. Basta saber o culpado que foi atrevido com a sua mão. Ai, pegaram aqui o curumba e cantaram sem saber. É que duroco não tem para as mãos de qualquer um. Ai, pegaram aqui o curumba e cantaram sem saber. É que duroco não tem para as mãos de qualquer um. Porque tem charme no passo, você tem melaço, você é bom. Sinto o balanço do clima, que aqui não há primas para confusão. Ai, pegaram aqui o curumba e cantaram sem saber. É aqui que turuco não tem para as mãos de qualquer um. Ai, pegaram aqui o curumba e cantaram sem saber. É aqui que turuco não tem para as mãos de qualquer um. O meu lugar escolhido é lugar distraído com quem? Nesta aqui toma bonita, por causa da bronca ela vai acabar. Ai, pegaram aqui o curumba, viva a dar a pensa bem. É aqui que turuco não tem, para as mãos de qualquer um. Ai, pegaram aqui o curumba, viva a dar a pensa bem. É aqui que turuco não tem, para as mãos de qualquer um. Olha aí. Curumba, curumba. Quando as mulheres reclamam, os homens se agitam com razão. Basta saber o culpado que foi atrevido com a sua mão. Ai, pegaram aqui o curumba, me cortaram sem saber. É aqui que turuco não tem para as mãos de qualquer um. Ai, pegaram aqui o com rumba, fico a tarar sem saber. É aqui que duro que não tem para as mãos de qualquer um. Porque tem charme no passo, você tem melaço, você é bom. Sinto o balanço do clima, que aqui não há primas para confusão. Ai, pegaram a dia com rumba, fico a tarar sem saber.
Eram 13 horas e 30 minutos aqui na Capital Federal Americana, céu limpo, temperatura de 31 graus centígrados. Esta continua a ser a emissão em português da Voz da América para a África, os títulos desta emissão. Pyongyang acusa Washington de declarar guerra. A Turquia vai encerrar fronteira com o Kurdistão iraquiano. A emissão pode ser escutada na internet em voaportugues.com, telemóvel em voaportugues e podem nos seguir igualmente no Facebook, Twitter e Instagram. Emitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, na Guiné-Bissau, para a Rádio Capital em 87.7 e a Rádio PGQT. Na apresentação hoje, Paulo Oliveira. A produção continua a cargo de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica de Wagner Robert. Passagem para o resumo de notícias desta segunda-feira, o dia 25, pela terceira vez, desta segunda-feira de setembro, com o João Santa Rita.
O ministro das Relações da Coreia do Norte afirmou hoje que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou guerra ao país. Ri Yong-ho disse que ante o discurso de Trump nas Nações Unidas, Pyongyang se reserva ao direito de tomar medidas, inclusive de abater aviões de guerra americanos, mesmo que eles não estejam a sobrevoar a Coreia do Norte. Ri disse a repórteres em Nova Iorque, antes de deixar a Assembleia Geral da ONU, que o mundo inteiro deve claramente lembrar-se que, segundo ele, foram os Estados Unidos que primeiro declararam guerra à Coreia do Norte. O presidente Donald Trump já afirmou estar a trabalhar com múltiplas possibilidades para lidar com o programa de mísseis e armas nucleares por parte da Coreia do Norte, que já garantiu ter um armamento capaz de atingir a parte continental dos Estados Unidos.
O presidente da Turquia, opositor do referendo sobre a independência do Kurdistão iraquiano, anunciou que encerrará em breve a fronteira terrestre com aquela região autónoma do Iraque, bem como ameaçou bloquear as exportações petrolíferas daquele território. Na mesma intervenção, o chefe de Estado turco focou a questão do oleoduto que o Kurdistão utiliza para exportar o seu petróleo para a Europa. Cerca de 550 mil a 600 mil barris petrolíferos que são produzidos diariamente pelo Kurdistão iraquiano são, aliás, exportados através de um oleoduto que conduz ao porto turco de Ceyhan, no Mediterrâneo, no sul da Turquia. O presidente do Kurdistão iraquiano, Massoud Barzani, sempre afirmou que não tinha outra alternativa, além do referendo, para garantir a salvaguarda de direitos dos curdos do Iraque, que representam cerca de 20% de uma população de 37 milhões e que têm enfrentado décadas de repressão.
O Zimbábue apresentou em tribunal um pastor ativista acusado de tentar subverter o governo, uma acusação que acarreta uma pena de até 20 anos de cadeia, se for confirmado. Ivan Mawariri dirigiu em 2016 o maior protesto de uma década através de uma campanha através das redes sociais para uma greve. Mawariri foi detido ontem domingo por subversão quando saía do púlpito, após a polícia o ter acusado de fazer circular através das redes sociais, que acusam o governo de arruinar a economia.
O Conselho da União Europeia aprovou o Fundo Europeu de Desenvolvimento Sustentável, que vai mobilizar até 50 mil milhões de dólares de investimento em África e em países de política da vizinhança do Bloco Europeu. O fundo faz parte do chamado Plano Juncker de Investimento, visa apoiar investimentos no continente africano e em países da política da vizinhança da União, com o objetivo de contribuir para a erradicação da pobreza e de dar resposta às causas profundas da migração. Com um orçamento inicial de 3,7 milhões de dólares, o fundo deverá contribuir para a execução do Acordo de Paris sobre alterações climáticas. Arranca amanhã, terça-feira, 26, na Matola, ao redor da cidade de Maputo, o 11º Congresso da Frelimo, numa altura em que as várias correntes internas estão preocupadas com a paz e com uma liderança ousada e criativa, para além da questão relativa às chamadas dívidas ocultas. Ramos Miguel.
A agenda oficial do Congresso ainda não foi divulgada, mas tendo em conta os debates da fase preparatória do evento, a paz deverá ser um dos temas dominantes à luz dos assuntos que estão a ser discutidos na mesa do diálogo entre o governo e a RENAMO. Entre os assuntos em cima da mesa figura a descentralização exigida pela RENAMO para permitir a eleição de governadores provinciais, um assunto em relação ao qual os vários grupos internos da FELIM aparentemente não têm grandes divergências. Conhecedor das dinâmicas internas da FELIM, o analista Amorim Bila diz que o debate sobre esta matéria já começou.
Quando se fala de eleições de governadores, nem é problema. O entendimento que a FELIM teve quando lançou esta Constituição foi que o processo da governação local tem que ser um processo gradual. Mas o que acontece é que os partidos da oposição que representaram no Parlamento, que é a PROPARNAM e o MDM, se juntam e dizem que não, temos que fazer isto já. O presidente Nhusi, no ano passado, criou uma comissão para continuar a aprofundar esta questão da descentralização, tendo em conta aquilo que é a realidade do país.
Acha que o assunto vai ser pacífico entre os congressistas?
O entendimento, pelo menos daquilo que foram as discussões ao nível do Comitê Central, foi que este é um assunto que tem que ser aprofundado, porque mexe com muita coisa. Mexe com a legislação, mexe com a nova forma de ser dos moçambicanos. Então, não é por acaso que este vai ser matéria para discussão. É preciso reparar que mesmo as comissões especializadas do Parlamento têm estado a trocar experiências com países europeu, que é para aprofundar isto. Então, esta vai ser uma matéria a discutir, mas na perspectiva do próximo pleito eleitoral, não na perspectiva de dizer que até o próximo ano, como diz o Dacam, temos que mexer com a Constituição.
Para o analista Francisco Martinho, o país tem de avançar para a descentralização.
Seriam as próprias províncias a formar os seus próprios governos, os partidos mais votados em cada província a formar os seus próprios governos. No caso da província de Sofala, em que a oposição teve quase 70% de votos, faz pouco sentido que o governador e o governo sejam nomeados ou indicados pela FRELIM. Nesse caso é que até o partido é a oposição na província de Sofala.
A corrente intelectual da FRELIM, que integra figuras como Oscar Monteiro, antigo ministro da administração estatal, é aquela que acolhe muito facilmente a ideia da descentralização. Analista Radarma Bonda.
Se nós elegemos a Assembleia Provincial, então também temos que eleger o governo provincial. Esta proposta é uma proposta bem vista por uma ala, sobretudo a ala intelectual do partido FRELIM.
Mas este é o congresso em que as várias correntes vão esforçar-se por colocar o maior número de elementos no Comitê Central e em que Filipe Nunes vai tentar impor-se sem interferências internas.
Teve algumas correntes internas que esta não é a comissão política dele. É óbvio, é a comissão política, não diríamos do presidente de Búzios, mas é do 10º Congresso. Na FRELIM há o processo de renovação em continuidade e geralmente 40%, 40%, 50% tem sido a renovação. E para não tirar todos, acabam ficando alguns. Então é óbvio que há de haver mexidas também no Comitê Central. Tem que ter uma comissão política e faz sentido à altura de não só a comissão política como também o secretariado.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos, e vamos continuar em Moçambique, onde o Ministério da Defesa Nacional afirmou que Moçambique não tem qualquer arma adquirida na Coreia do Norte e desafiou os peritos da ONU a fazer a investigação necessária para o efeito. William Mapote.
Regindo a ligados negócios ocultos de armas com o regime de Pyongyang, violando o embargo imposto pelas Nações Unidas, Atanásio Mutomoki disse não haver qualquer verdade no caso.
Não temos nada.
O ministro que falava hoje em Maputo, à margem das celebrações do Dia das Forças Armadas, disse que a Coreia do Norte já foi um aliado de Moçambique. Contudo, quanto às acusações recentes, o país está tranquilo e despreocupado com as investigações da ONU.
Durante a luta armada, nós tivemos relações com vários países amantes da paz. E a Coreia do Norte é um deles. Tivemos sempre relações. Quem estão a falar sobre o armamento? Moçambique está livre. Eles poderão vir cá para verificar e concretizar. Que não se repita a história de dizer que estamos à procura de um ladrão para mais tarde dizer que, afinal de contas, nós falhamos, não era esse ladrão. É história esta. Já nós estamos dispostos para qualquer comissão que vier, pode vir. Nós estamos tranquilos, não temos problemas quanto a isso. E as preocupações que eles manifestaram são preocupações em que eles poderão concretizar no terreno, nesse caso.
De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Estúdios em Washington, na Voz da América em português. O primeiro-ministro de Cabo Verde acredita que o seu país vai assumir a presidência da Comunidade Económica dos Estados da África com base nos votos já garantidos de países importantes. Ulisses Correia Silva fez a declaração aqui em Washington. Neste momento participa numa reunião do Departamento de Estado e na qual Cabo Verde e os Estados Unidos assinam um acordo sobre estatutos dos militares americanos naquele arquipélago e que há por que caminha um acordo de defesa entre os dois países. Álvaro Lugero Andrade.
Ulisses Correia Silva não revelou o nome dos países que já garantiram seu apoio a Cabo Verde para assumir a presidência da CDAO, mas uma fonte do processo garantiu à Voz da América que cerca de 80% dos membros da comunidade prometeram seu voto, entre eles Nigéria, Gana e Senegal. Em declarações à Voz da América aqui em Washington, o primeiro-ministro de Cabo Verde revelou, sim, a sua confiança.
Já temos vários países africanos a apoiar em Cabo Verde. Antes de ontem tive um encontro com o primeiro-ministro do Togo, onde nós convergimos sobre esta possibilidade, até porque nas regras normais de funcionamento é a nossa vez. Se Cabo Verde não aproveitar agora a presidência, será só daqui a 40 e tal anos. E nós queremos, seguramente iremos conseguir.
Estados Unidos também vê com bons olhos uma presidência de Cabo Verde na CDAO, e esta posição terá sido manifestada pelo governo americano no encontro que decorre atualmente no Departamento de Estado. Washington quer ver Cabo Verde a mediar a crise política na Guiné-Bissau, que preocupa as autoridades americanas. Entretanto, os dois países assinam um acordo que define o estatuto dos militares americanos em Cabo Verde, o que para o primeiro-ministro cabo-verdiano representa um reforço da cooperação e o ponto de partida para um futuro acordo no domínio da defesa.
O estatuto vem enquadrar aquilo que de facto já existe, porque os Estados Unidos fazem operações regulares em militares em Cabo Verde. É preciso não esquecer que nós já tivemos em Cabo Verde operações da NATO. Portanto, acho que é um passo importante para podermos solidificar as relações futuras na área da segurança com os Estados Unidos. A nossa intenção é avançar possivelmente para um acordo de defesa e segurança, tendo em conta que hoje nenhum país no mundo, de uma forma isolada, consegue resolver os seus problemas de segurança. Nós precisamos de aliados fortes, de aliados credíveis, de aliados que valorizam a localização geoestratégica de Cabo Verde.
Era Ulisses Correia Silva que amanhã, depois de mais um encontro com o governo americano, visita a comunidade cabo-verdiana radicada na Nova Inglaterra.
Obrigado, Álvaro. Termina na cidade de Nova Iorque a Assembleia Geral das Nações Unidas. Países que reafirmam a luta contra a pobreza global. Na sessão de hoje intervieram, entre outros, embaixadores de Angola, Moçambique e Timor-Leste, como nos conta o Amancio Miguel, desde a cidade de Nova Iorque.
Na sua intervenção, o embaixador de Angola junto das Nações Unidas, Ismael Mateus, anunciou que o seu país, Angola, pretende concorrer para o Conselho dos Direitos Humanos, isto em 2018, e também apelou para a defesa do multilateralismo no mundo. O embaixador de Moçambique nas Nações Unidas, António Gomende, falou da necessidade do mundo trabalhar para combater as mudanças climáticas, essas que dizem muitos países africanos afetam muito o continente africano, embora seja o continente que mesmo menos prejudica o ambiente. Timor-Leste defendeu os 15 anos de autodeterminação e também falou dos avanços na educação e a importância do português, além da autodeterminação do Saara. Estas intervenções de Moçambique e Angola, por exemplo, estão alinhadas àquilo que foram as anteriores intervenções de outros países da África subsaariana e também do Sahel, que durante a semana passada pediram para que os países mais desenvolvidos ajudassem a eliminar os focos de violência que são perpetrados por grupos como Boko Haram, Al-Shabaab e também pelo Estado Islâmico. Os países africanos também pediram às grandes potências para que materializem os apoios afirmados há 12 anos, quando foi dos acordos das metas de desenvolvimento sustentável, que até o momento não passam muito daquilo que é o papel. Ao nível global, só para terminar, esta Assembleia Geral das Nações Unidas foi também marcada pela insistência nas sanções contra a corrida armamentista da Coreia do Norte. É mais Miguel, em Nova Iorque.
Emissão da Voz da América em português. Jogadores da Liga Nacional de Futebol Americano, treinadores e proprietários das equipas demonstraram solidariedade ou expressaram críticas contra as declarações do presidente Donald Trump sobre jogadores que, em sinal de protesto, se ajoelham, como é a tradição, quando se toca o hino nacional antes dos jogos. Muitos dos jogadores ajoelharam-se antes dos jogos deste domingo. Alguns proprietários e treinadores deram as mãos aos seus jogadores numa demonstração de unidade. Zlatessa ou quem viu uma reportagem sobre a divisão que isto está a causar entre os americanos, João Santa Rita.
O dia de manifestações começou domingo em Londres num jogo entre o Baltimore Ravens e o Jacksonville Jaguars. Alguns jogadores ajoelharam-se e outros cruzaram os braços entre si quando o hino nacional americano foi tocado no estádio de Wembley. Cenas semelhantes ocorreram em jogos de futebol americano através dos Estados Unidos, quando jogadores, treinadores e mesmo alguns dos donos dos clubes manifestaram a sua solidariedade face às críticas do presidente Donald Trump. O presidente ofendeu alguns jogadores com declarações que fez durante um comício no Alabama.
Wouldn't you love to see one of these NFL owners, when somebody disrespects our flag, to say, get that son of a bitch.
Vocês não gostariam de ver um desses donos da NFL a dizer, quando alguém desrespeita a nossa bandeira, tirem-me do campo esse filho da... Fora! Está despedido, está despedido. Trump reagia àquilo que descreveu como desrespeito da bandeira americana por jogadores que se recusam a levantar-se durante o hino nacional. No sábado, ele rescindiu um convite aos campeões de basquetebol, o Golden State Warriors, para visitarem a Casa Branca, depois do jogador Stephen Curry ter manifestado hesitação em aceitar o convite original. Curry tem criticado o presidente.
My stance is the same as it was yesterday, and even kind of cemented even further about how things.
A minha posição é aquela que foi ontem e fortalecida ainda mais por como as coisas no nosso país se estão a desenrolar, especialmente com ele a representar-nos, para mim, de um modo muito danoso. O treinador da equipa, Steve Curry, disse que nunca aconteceu algo como isto, em que há diferenças políticas entre jogadores e entidades eleitas.
I thought yesterday his comments about the NFL players was as bad as anything.
Eu pensei que os seus comentários sobre os jogadores da NFL eram o pior que se podia ter dito até agora. Horrível. Estamos a falar de jovens que protestam contra a brutalidade policial e o racismo e a desigualdade racial. A presidente da Câmara de Washington, Muriel Bowser, disse que vai convidar os Golden State Warriors a visitar a capital como meio de celebrar a igualdade, a diversidade e a inclusão. Mas os americanos estão divididos sobre esta questão. Concordo com o presidente. Talvez não do modo como ele o disse, mas devíamos ter mais respeito pela bandeira. Temos a primeira emenda no país e penso que isso permite às pessoas expressar como se sentem do modo que acham que o devem fazer. O jogador de futebol Colin Kaepernick iniciou o protesto de se ajoelhar durante o hino nacional a época passada. Esta época, Kaepernick não teve contrato com nenhuma das equipas da liga.
Todos em Washington, na voz da América em português. A situação dos refugiados africanos no Egito, um tema para Álvaro Lugier Andrade.
Estudantes refugiados dos países africanos têm as mesmas esperanças e sonhos de jovens de todo o mundo, mas também enfrentam inúmeros desafios que os demais nem imaginam. Chris Rupp, professor da African Hope School, no subúrbio de Mahdi, no Cairo, no Egito, explica à voz da América que os filhos de refugiados africanos com os quais trabalha perderam um ou ambos os pais. Outros vivem com familiares, alguns deles distantes.
But a good portion of them would not have a mother and a father.
Uma boa parte deles não tem mãe nem pai. Outros têm um ou outro. E alguns deles moram com tias ou tios, ou com membros das suas tribos, a quem também chamam de tias ou tios, disse Hupke. Aquele professor afirma que o menino estava tão traumatizado com o que lhe havia passado, ao ponto de não conseguir falar, até que uma psicóloga da escola o levou a desenhar o que aconteceu.
And she had him draw pictures. And what he drew was his village. She asked him, draw your village. And he drew his village and he drew his father and his mother and his.
Ela pediu-lhe para desenhar a sua aldeia. E ele desenhou a aldeia, ele desenhou o pai, a mãe e os seus irmãos, mas estavam em pedaços. Quando ela perguntou, onde está o teu pai? Ele apontou para alguns pedaços no chão, conta o professor. Jean-Pierre, professor também da African Hope School, conta que começou a trabalhar na escola em 2013. Ele e seus colegas foram à procura de crianças refugiadas que se encontravam debaixo das pontes e nos jardins públicos de Cairo. Ele conseguiu convencê-los a ir à escola, mas apenas quando disse que tinha comida na escola. As famílias de refugiados muitas vezes lutam por colocar comida à mesa. Organizações não-governamentais, como a Refugee Egypt, administrada pela Igreja Anglicana no Cairo, por exemplo, contribui com açúcar, farinha, óleo de cozinha e tratamento médico gratuito através de uma clínica de saúde. Apesar das dificuldades para lidar com a vida no exílio, a maioria das crianças refugiadas está a aproveitar a oportunidade para ir à escola.
And we do know that the students love to come here because they know it's a safe place.
Nós sabemos que os alunos gostam de vir aqui porque sabem que é um lugar seguro e é um lugar que eles vêm e recebem amor. Eles encontram professores que se preocupam com eles e os amam, que estão aqui para ajudá-los a ser jovens e homens capazes de tomar decisões responsáveis na vida, conclui Chris Rupke.
Obrigado, Álvaro. Nos Camarões, o Conselho Nacional da Instituição Governamental Reguladora dos Meios de Informação suspendeu 30 jornalistas ou programas da rádio e da televisão pelo que classifica de informação distorcida. Este é o tema do trabalho de Edwin Kinseca, que passamos a apresentar. Entre as mais de 30 organizações de mídia e jornalistas suspensos ou avisados pelo Conselho Nacional dos Camarões, estão os jornais La Nouvelle Expression, La Météo, La Anecdote e a sua emissora de rádio Amplitude FM. O presidente do Conselho, Peter Essoka, sustenta que as organizações e os jornalistas foram suspeitos por 1 a 6 meses devido à conduta não profissional e a recusa em respeitar as normas e as éticas do jornalismo.
When a journalist comes up with a newspaper article and says a certain minister is known to be running with the prime minister's wife.
Quando um jornalista escreve um artigo dizendo num jornal e refere que um determinado ministro é conhecido por andar com a esposa do primeiro-ministro, como se classifica isto? Isso é indecente. E quando refere, diz ainda, que este ministro vai para a cama com outro ministro, como é que isso ajuda a sociedade? Os mídias, diz ele, são supostos desempenhar um papel muito importante do desenvolvimento, mas quando escolhem trivialidades e dizem muitas outras coisas, isso dói. Ministros, diretores-gerais, um deputado e um antigo general do Exército escreveram ao Conselho queixando-se que os seus direitos foram abusados por artigos de jornalistas. Mas os jornalistas e o correspondente Mabon Sixtus destacam que desde a sua criação o Conselho tem sido usado como instrumento para punir os jornalistas.
I have the impression that the National Communication Council was created to serve government officials and influential citizens.
Mabon refere ter a impressão que o Conselho Nacional dos Camarões foi criado para servir os membros do governo ou cidadãos influentes. Muito raramente, diz ele, o Conselho considera que o ministro fez algo de errado. Por isso penso que o Conselho tenha sido criado para regulamentar ou manter a ordem na prática do jornalismo nos Camarões. Os Camarões têm cerca de 600 jornais, 200 estações de rádio, televisão e online, bem como 15 sítios de notícias na internet, isto segundo o Ministério da Comunicação. Os repórteres Sem Fronteiras, em 2014, indicaram que o Conselho Nacional dos Camarões tem assumido uma posição dura contra os jornalistas e os mídia, o que se reflete no número de citações emitidas e de suspensões que foram ordenadas. Os Camarões ocupam a posição 126 entre os 180 países incluídos no índice de 2016 da liberdade de imprensa publicado pelos repórteres Sem Fronteira. Semana passada, o Comitê para a Proteção de Jornalistas, sediado nos Estados Unidos, indicou que os Camarões tinham usado uma lei antiterrorista de 2014 para silenciar os críticos e suprimir a dissensão.
Espaço para o desporto com o João Santa Rita.
Na página esportiva vamos começar hoje com o futebol africano, com as competições pan-africanas de clubes. Depois dos jogos do fim de semana, já temos semifinalistas da Liga dos Campeões e da Taça das Confederações. Na Liga dos Campeões, o atual campeão Mamelodi Sundowns, Bafana by Style, foi eliminado do modo mais doloroso possível, nos penaltis. Jogando em Marrocos, Mamelodi perdeu por 1-0 com o Wydad e, como tinha ganho na primeira mão por esse mesmo resultado, foi só os penaltis. Mamelodi falhou 3 penaltis, perdeu por 3-2. Rambacaxe, au revoir! A equipa moçambicana do Ferroviário da Beira também foi à vida. Tinha empatado na primeira mão em casa com a União Desportiva da Argel a 1 golo. Portanto, nesta segunda mão tinha que marcar. Não marcou. Foi à vida. O resultado final foi empate a 0 golos. Nas meias finais, só clubes do Norte da África, a União Desportiva da Argel tem pela frente o Wydad de Marrocos. O atual Diu Sahel da Tunísia vai ter pela frente o Al Ahly do Egito. Na Taça das Confederações também já temos os semifinalistas. Vamos ter Tupu e Sam Mazembe do Congo Democrático frente ao Fus de Marrocos, e o Super Sports United da África do Sul vai ter pela frente o Clube Africain da Tunísia. Em Moçambique, o Songo sagrou-se campeão pela primeira vez na sua história, deu cabazada ao Teste África 5-0, beneficiou do empate do Costa do Sol, o segundo classificado, que empatou com o Chibuta um golo. A duas jornadas do fim, Songo tem 62 pontos, Costa do Sol está a 10 pontos, embora tenha um jogo em atraso. Vamos agora para a Europa, onde o Porto se isolou no topo da classificação do Campeonato Português, depois de bater o Portimonense por 5-2 e beneficiando também do empate do Sporting frente ao Moreirense a um golo. Sporting, que quarta-feira em Alvalade recebe o Barcelona para a Liga dos Campeões, e depois, no fim de semana seguinte, contra o Porto. Jorge Jesus, treinador do Sporting, diz contudo que só pensa num jogo de cada vez.
Se eu sou, é o que é, depois, o que é agora o próximo jogo com o Barcelona, e depois do Barcelona pensar no outro jogo que está a seguir. E o nosso jogo agora que temos é o Barcelona, e portanto vamos jogar na Champions, contra uma das melhores equipas do mundo, e temos que dar resposta a este jogo. É isso que temos que pensar, mais nada.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting de Portugal. Benfica venceu o Paços de Ferreira, mantém-se em terceiro lugar, agora há 3 pontos do Sporting, mas mantém-se a 5 do Porto. O treinador do Benfica é Rui Vitória.
Interessa no final do combate. No final do combate é que a gente cá fazemos o balanço disso tudo. Portanto, foi uma fase. Temos de trabalhar também, não podemos... Da mesma forma que uma derrota não nos tirou do sério, também uma vitória não nos vai tirar. É objetivamente é melhor trabalhar em cima de vitórias, mas nós sabemos muito bem aquilo que estamos a fazer, sabemos a forma como estamos a trabalhar com a equipa. Há bases e há uns alicerces muito bons. Agora vamos continuar o nosso trajeto.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica de Portugal. Na vizinha Espanha, tudo lá mesma. Barcelona, sem convencer, ganhou 3-0. Real Madrid também ganhou 2-1 ao Alavés. Atlético Madrid venceu o Sevilha por 2-0. Barça comanda com 18 pontos. Segue isolado o Atlético Madrid com 14. Sevilha tem 13. Valência tem 12. Real Madrid tem 11. Inglaterra, Manchester City só dá cabazadas. Este fim de semana, mais uma. 5 batatas na capoeira do Crystal Palace. Nos últimos 5 jogos, ouçam bem, City marcou 22 golos, sofreu apenas um. City tem 16 pontos no topo da tabela, mas os seus rivais do Manchester United também têm os mesmos pontos. Ambos perseguidos de perto pelo Chelsea, o atual campeão, com menos 3 pontos. Na Alemanha, Borussia Dortmund também deu cabazada, 6-1 ao Borussia Mönchengladbach, enquanto o Bayern de Munique empatou em casa com o Wolfsburg a 2 golos. Bayern está em terceira, 3 pontos do líder. Em Itália, Juventus, só nem segue, 4-0 ao Torino. Milão perdeu 2-0 com o Sampdoria, segunda derrota do Milão em 6 jogos. Está a 6 pontos dos líderes, o Napoli e o Juventus, que são perseguidos de perto pelo Inter, com menos 2 pontos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O jornal Washington Post destaca a posição dos jogadores de futebol americano, manifestando solidariedade face a comentários do presidente Trump de despedir ou suspender os que protestam. O principal título do jornal foi que o antigo presidente Barack Obama
pensam em contactar o Facebook sobre o papel da Rússia na tentativa de influenciar o eleitorado americano. Para os ouvintes que nos têm escutado, vossos sinceros de continuação, muito boa noite. Continuam com a Voz da América convosco. Dentro de cerca de 30 segundos vai ficar o Álvaro Lugerondade. Boa noite.
Esta é a Voz da América que continua a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar esta emissão através da internet visitando a nossa página voaportugues.com e ainda através do telemóvel também em voaportugues.com. Aliás, a nossa referência é voaportugues no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Snapchat e tem ainda o nosso número de contacto através do WhatsApp. O nosso número, anota aí, mais um, 908-652-4584. Neste momento são 14 horas aqui em Washington, nesta segunda-feira, dia 25 de setembro. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. A produção é de Mariano Bartolomeu. Vamos então aos títulos que fazem atualidade nesta segunda-feira. Ministro dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte diz que Donald Trump declarou guerra ao seu país e reserva-se o direito de abater aviões americanos. Pastor que liderou protestos contra o presidente do Zimbábue no tribunal acusado de crimes que podem levar até a ter 20 anos de prisão. União Europeia aprova fundo de 50 mil milhões de dólares de ajuda à África. Nesta última meia hora da edição de hoje, temos, como habitualmente acontece, a Janela de Angola. Hoje, o Arondipa traz o debate sobre os deputados da oposição no futuro Parlamento.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E agora sim, então, vamos até Luanda, de onde nos fala o Arondipa, que nos traz um debate sobre os deputados da oposição que aceitaram o cargo no futuro Parlamento. O debate continua nas ruas, nas redes sociais e na imprensa em Angola.
Depois da CNE e o Tribunal Constitucional terem considerado improcedente do recurso interposto no contencioso eleitoral, entre as principais forças políticas da oposição instalou-se uma polémica à volta da tomada de posse ou não dos deputados na Assembleia Nacional. A UNITA e a Casa CE aventavam esta hipótese em jeito de contestação dos resultados eleitorais que consideram fraudulentos, mas que acabou por ser ponderada e deitada por terra. Diante desta decisão, militantes e sociedade civil em Angola continuam com opiniões divididas quanto a esta questão.
se por um lado alguns afastam a possibilidade da oposição poder fazer política fora do Parlamento, outras vozes manifestam-se contra a tomada de posse dos deputados na Casa das Leis. Na ótica do antigo deputado da UNITA, Abílio Camalata Numa, os maninhos poderiam não tomar assento no Parlamento e fazer política. O também antigo secretário-geral do Galo Negro rebateu a decisão inapelável do Tribunal Constitucional, levantando a proposta de contencioso eleitoral como sendo parcial, obrigando estes partidos a rever a sua estratégia com vista a melhorar a luta política em Angola.
O primeiro aspecto a considerar é tanto a decisão que estes partidos tomaram quanto ao contencioso eleitoral em diante. Portanto, uma reivindicação para junto do Tribunal Constitucional nas vestes do Tribunal Eleitoral. E depois da decisão, que era inapelável, esses partidos tinham que rever as suas estratégias e chegar à conclusão que tinham que continuar com a luta lá no Parlamento. Olha, há várias formas de fazer política em Angola e a própria Constituição permite isso. A UNITA podia não ir para a Assembleia e continuar com a mobilização do seu eleitorado, pressionando as instituições democráticas.
Para o jurista Álvaro Pedro, a posição tomada pelos partidos é confusa, por baralhar a opinião pública, na medida que tinha de reforçar os mecanismos de resistência, ao invés de conformar-se com o cenário prevalecente.
Que eu acho que confunde a opinião pública, porque uma coisa é admitir que as eleições são injustas, irregulares e, portanto, conferem os princípios do Estado de Direito e acionar os mecanismos do direito de resistência, ou seja, reagir utilizando outros mecanismos. E outra coisa diferente é conformar-se com os resultados e por conseguinte, entrar no Parlamento. Portanto, eu acho que, deste ponto de vista, a oposição deu um sinal dúbio. Não deu certeza sobre a sua verdadeira posição quanto ao processo eleitoral. Portanto, aqui não está claro nem que são ilegais ou inconstitucionais, nem que são legais ou constitucionais. Portanto, a oposição confundiu a sociedade. Do ponto de vista de mérito dessa decisão, se ela é oportuna ou não, penso que, no meu entendimento, tendo em conta que a oposição não tem capacidade efetiva de alternar o partido da situação, porque essa demonstração ficou clara com esta decisão, penso que a oposição não tinha outra alternativa, senão ter que conformar e assumir a sua posição dentro.
O analista desclassificou também a tese manifestada esta quinta-feira em Luanda, contida na declaração de fecho do processo eleitoral das forças políticas na oposição, segundo a qual o Parlamento será o local ideal para a luta democrática.
E, obviamente, não acredito e não creio que o Parlamento seja o espaço para a chamada luta democrática, como foi dita pelos partidos da oposição que assumiram o poder, tendo em conta que o Parlamento passado, a oposição não teve expressão como sempre aconteceu nos parlamentos anteriores. E, mais uma vez desequilibrado como está, sabemos que a oposição, mais uma vez, não terá expressão dentro do Parlamento. E, portanto, não passa de uma mera melhoria quantitativa em termos de presença numérica. Ou seja, o que aconteceu de novo é que a oposição hoje conta com um número maior de deputados, embora não seja expressivo para contrariar as posições que o MPLA venha a tomar. Portanto, estamos em presença de uma situação em que a oposição não tinha outro caminho, não tinha outra saída, e por isso fez o que podia fazer, escolhendo a via de assumir o Parlamento.
Com esta atitude, afirma Albano Pedro, a oposição pretendeu passar uma mensagem estratégica
e de solidariedade resultante de um hipotético descrédito que ganha junto da sociedade com vista a receber apoios da população em próximos pleitos eleitorais. Quanto ao xadrez político atual, considera estar enviosado, sendo um mecanismo de alternância política, ter demonstrado insuficiências, por um lado por razões da administração eleitoral, com a máquina toda conotada com os vícios, facilitando a fraude por gente que está no poder. Outro handicap, segundo aponta, a própria oposição tem demonstrado pouca ação de alternância, não lutando pelos seus próprios direitos, tendo citado como exemplo dois momentos, designadamente o da aprovação de normas eleitorais não consentâneas, o pacote eleitoral contendo vários entraves que colocaram em causa a transparência eleitoral, referindo-se concretamente do Ministério da Administração do Território durante o registro eleitoral.
No fundo, é a mensagem estratégica que a oposição queria passar ao solidarizar-se e comunicar essa posição, no meu entendimento, tem a ver com o descrédito, a falta de credibilidade que a oposição hoje está a ganhar junto da sociedade, ou seja, a impopularidade que está a ser causada pela falta de capacidade da oposição em reivindicar os seus resultados e reivindicar a lisura do processo eleitoral. E, portanto, a oposição está atrás do prejuízo, a tentar dissuadir a sociedade civil e o povo, de uma maneira geral, no sentido de se manter fiel a ela e proceder os apoios que forem necessários nos futuros pleitos eleitorais. Eu penso que essa é a grande mensagem estratégica que a oposição queria enviar, ou seja, uma mensagem de consolo aos militantes e eleitores frustrados com os resultados e com a posição de apatia da própria oposição, no sentido de contar futuramente com essa solidariedade que foi prestada pelos eleitores. E penso que nesse sentido também essa mensagem julgo que não vai ser acolhida como os partidos da oposição esperam. Portanto, é uma mensagem feita às contas que para mim esse momento indica que o xadrez político está emperrado, está empatado. Ou seja, o mecanismo da alternância política demonstrou claramente que não funciona e não tem como funcionar. E essa falta de funcionamento tem duas razões. Uma razão é fundamentalmente administrativa, ou seja, está ligada aos processos da administração eleitoral. Temos a máquina eleitoral viciada, e ficou demonstrado nessas eleições, que facilita a fraude, e como tal, a oposição terá sempre muita dificuldade de ultrapassar essa máquina, porque é uma máquina que é sempre organizada por quem está no poder. Por isso mesmo, é que em termos de alternativa, é necessário que essa máquina administrativa das eleições, no futuro, seja verdadeiramente independente, no sentido de garantir imparcialidade no seu funcionamento e por aí deslocar-se do controle de quem está a governar. Dessa forma, há de se fazer algum exercício de imparcialidade que permita efetivamente que haja esperança para a alternância. Uma outra frente está ligada com o fato de que a própria oposição não tem estado a demonstrar ter vocação alternante. Eu me explico. A oposição tem tido dificuldade de querer o poder efetivamente. E isso ficou também mais uma vez demonstrado ao não tentar lutar pelos seus próprios direitos, pela necessidade de reivindicar as próprias irregularidades que foram cometidas. E isso deu-se em dois momentos. Deu-se no momento pré-eleitoral, em que a oposição deixou-se levar até no Parlamento com a aprovação de normas eleitorais que não eram consentâneas, portanto, deixou que passasse um pacote eleitoral que não facilitava, na verdade, a alternância, tendo em conta que esse pacote eleitoral tinha muitos entraves e como continua a ter entraves que possibilitam a transparência do processo eleitoral. Temos, por exemplo, a intervenção do MAT, que não é muito cordial no processo. Temos a questão do registro eleitoral oficioso, que também não é claro. São mecanismos que, em boa verdade, vieram a macular o processo, mas que foi feito em função da própria anuência, vamos assim dizer, da própria oposição. Isso foi o momento pré-eleitoral. No momento pós-eleitoral, está aí a incapacidade da oposição não agir, não encontrar mecanismos alternativos para contrariar a posição que foi tomada pela CNE e pela própria Justiça Eleitoral através do Tribunal Constitucional. Portanto, essas duas fragilidades, duas incapacidades manifestadas pela oposição colocam todos os partidos políticos num espaço em que a sociedade, os eleitores percam confiança absoluta. E nesse...
O Observatório Político Social de Angola aplaude a medida, afirmando que os partidos são mais úteis no Parlamento do que fora deles. Sérgio Calundungo admite existirem pessoas a considerar falta de coerência, mas cabe aos partidos argumentar melhor esta decisão. O analista político acredita que os partidos recuaram da sua decisão inicial, pois os mesmos fizeram os cálculos necessários. Apesar da maioria qualificada do MPLA, Calundungo ressalta a conquista cada vez maior de deputados na Assembleia Nacional por parte da oposição.
E acredito que, ao recuar na sua posição inicial, ainda terá feito os cálculos políticos necessários, né? E eu entendo, imagino que, provavelmente, e olhando para aquilo que tem sido os pronunciamentos de vários setores da sociedade, a maior parte das pessoas dizem, independentemente do que terá eventualmente passado, tenha unido as razões que tenha para contestar os resultados, o melhor é fazer parte do Parlamento. E eu acredito que foi esta a ideia que a UNITA teve, né, de estar dentro do Parlamento e continuar a fazer a sua luta política dentro do Parlamento. A UNITA tem um projeto político que tem acontecido de eleição para eleição, elege cada vez mais deputados, né, contrariando, sobretudo, aquilo que poderia ser a imagem de muita gente ao ver que anualmente nos é anunciado abandono das fileiras da UNITA, de deputados, de altos dirigentes, mas o reflexo que se tem do ponto de vista da vontade popular expressada nas urnas tem sido um crescendo do número de deputados da UNITA na Assembleia Nacional. Então, eu acredito que a UNITA fez bem ao ter optado por ficar.
Reconheceu o interlocutor que a sociedade anda dividida. Há quem defenda que o não concordar com os resultados implicaria igualmente a rejeição da tomada de posse, enquanto outros afirmam não ser bem assim. Em relação às expectativas do próximo Parlamento, cujo ato de investidura agendado para o próximo dia 28, deverá superar ante uma maior partilha de informações com os cidadãos através de documentos relatórios das comissões, inclusive a transmissão televisiva dos debates.
Há uma grande necessidade do Parlamento partilhar muito mais informação. E quando falo de partilhar informação, eu gostaria muito de saber, de ter acesso aos relatórios das várias comissões parlamentares, as datas dos seus encontros, os seus posicionamentos. Não? E, sobretudo, um tema que há muito vem sendo discutido, a possibilidade de nós termos, enquanto cidadão, a oportunidade de assistir em direto, via rádio, via televisão, o debate que se passa na Assembleia Nacional. Não faz nenhum sentido que nós não tenhamos acesso à informação, porque depois de 55 anos somos chamados a ajuizar a possibilidade de confirmar ou não uma formação política no Parlamento para a qual nós não tivemos oportunidade suficiente de ver o seu desempenho. Este é um. O segundo grande desafio prende-se com o desafio da participação. Representar o cidadão não é substituir o cidadão. E isto é uma crítica que eu faço a todas as formações políticas presentes no Parlamento. O Parlamento, ou os partidos políticos dentro da Unida, sobre aquilo que vai ser a via de força do Orçamento Geral do Estado. E não o fazem. Portanto, eles deviam usar a sua posição no Parlamento para aumentar o nível de participação dos cidadãos na vida política. E quando falo eles, falo de todos os partidos. E, finalmente, é importante devolver ao Parlamento a sua função de monitorar, supervisionar e...
Já o politólogo Nelson Bonavena classificou o momento como sendo de grande desilusão para as formações políticas da oposição, decorrente dos resultados que considera terem sido ditados à margem da verdade eleitoral. Porém, não deixou de referir ser também um momento de determinação, na medida em que o partido no poder não sabe aceitar a verdade eleitoral, deixando de ser poder total. Nesta perspectiva, Bonavena olha para o futuro político de Angola com ceticismo, afastando a possibilidade de ser mais engajado para o desenvolvimento do país.
O futuro não tenha crescido politicamente para aceitar a nova Angola. E o MPLA quer continuar a governar Angola como se ela estivesse há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. O futuro político deste país vai continuar a ser um futuro político de luta, quando devia ser um futuro político de desenvolvimento, de engajamento, de mobilização de todas as sinergias deste país, de todas as componentes que o formam, para... A sociedade faz de reinvenção permanente. Não há nenhuma sociedade, a não ser que esteja completamente morta, não é, que não se faça de reinvenções. A sociedade faz de reinvenções permanentes. A primeira coisa que nós devíamos, se calhar, reinventar é o partido do poder. Porque ele precisa, efetivamente, de se modernizar, de aceitar a democracia e a participação dos cidadãos. Essa é a primeira grande reforma que provavelmente deveríamos fazer. A outra é, sim senhor, os partidos da oposição também reinventar. Porque nós estamos agora em presença de uma grande transição, que não é apenas uma transição política, mas é sobretudo uma transição de gerações. É a nova geração, a geração que já nasceu no pós-independência, que vai tomar conta do país, quer queiram, quer não, e vai tomar conta do país em todas as instâncias, quer no partido do poder, quer no partido nos partidos da oposição.
Nada, se até com a Voz da América. Muito.
Foi assim o Norberto Sateco e não o Arão Diba, como disse no início, foi um erro. Agora vamos com a música que temos aqui para si, Taylor Swift.
Tilted stage, the role you made me play, the fool. No, I don't like you. I don't like your perfect crime. How you laugh when you lie. You said the gun was mine. Isn't cool. No, I don't like you. But I got smarter, I got harder in the nick of time. Honey, I rose up from the dead. I do it. Check it once, then I check it twice. Oh, ooh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me. Ooh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. I don't like your kingdom cake. You say it once belonged to me. You asked me for a place to sleep. Locked me out and threw a feast. What? The world moves on, another day, another drama, drama. But not for me, all I think about is karma. And then the world moves on, but one thing's for sure. Maybe I got mine, but you all get yours. But I got smarter, I got harder in the name.
check it once, then I check it twice. Oh, look what you made me do.
E depois dessa pausa musical, vamos então às notícias, quando são 14 horas e 25 minutos aqui em Washington. O ministro de Relações Exteriores da Coreia do Norte afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou guerra ao país. Ri Yong-ho disse que, ante o discurso de Trump, Pyongyang se reserva ao direito de tomar medidas, inclusive abater aviões de guerra americanos. Neste momento, a secretária de imprensa, Donald Trump, está a dizer que o país não declarou guerra à Coreia do Norte. O Zimbábue apresentou em tribunal um pastor ativista acusado de tentar subverter o governo e, caso for condenado, poderá passar 20 anos na prisão. No entanto, Ivan Mawadili dirigiu em 2016 um protesto, o maior da última década, através de uma campanha feita nas redes sociais, em que pediu aos cidadãos para que não saíssem de casa, acusando assim o governo pela sua política. O Conselho da União Europeia aprovou hoje o Fundo Europeu de Desenvolvimento Sustentável, que vai mobilizar até 50 mil milhões de dólares de investimento em África e em países da política de vizinhança do Bloco Europeu. O fundo faz parte do chamado Plano Juncker de Investimento, visa apoiar investimentos no continente africano e em países da política de vizinhança, com o objetivo de contribuir para a erradicação da pobreza e de dar resposta às causas profundas da migração. E os crimes violentos, incluindo assaltos agravados e assassínios, aumentaram pelo segundo ano consecutivo nos Estados Unidos, segundo o Departamento de Justiça. Este número representa o maior aumento a nível anual de crimes violentos desde 1991.
Secção editorial feita nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os 30 dias que decorrem entre 15 de setembro e 15 de outubro, os Estados Unidos observam o mês da herança nacional hispânica, celebrando as histórias, culturas e contribuições dos cidadãos dos Estados Unidos, cujos ancestrais vieram da Espanha, do México, das Caraíbas, da América Central e do Sul. Em 1968, o então presidente Lyndon Johnson, desejando homenagear os insulistas dos Estados Unidos, designou a semana, incluindo os dias 15 e 16, na Semana da Herança Nacional Hispânica. A data foi especificamente escolhida porque, como foi destacado na proclamação da Casa Branca, para instituir a homenagem, sendo o dia 15 de setembro o dia da independência de 5 nações sul-americanas, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua e Costa Rica, e o dia 16 de setembro como o dia da independência do México. 20 anos mais tarde, o presidente Ronald Reagan alargou a efeméride para aparcar o período de 30 dias, de 15 de setembro a 15 de outubro. A herança dos povos hispânicos tem tido uma influência profunda nos Estados Unidos, contribuindo significativamente para o seu desenvolvimento. Em 1565, muito antes de quaisquer outros europeus terem posto os pés no território continental dos Estados Unidos, os primeiros colonos espanhóis construíram o Forte Santo Agostinho, no norte da Flórida. Hoje em dia, Santo Agostinho é ainda uma localidade desenvolvida, a cidade mais antiga do país, que tem sido constantemente ocupada. No Ocidente, cresceram uma série de missões ao longo da costa da Califórnia, que se transformaram em grandes cidades como São Diego e Los Angeles, e no sul até Sacramento e São Francisco, no norte. E no sudoeste, vaqueiros mexicanos cuidam do gado através de enormes planícies situadas a norte do Rio Grande, dois séculos antes dos primeiros cowboys terem iniciado as travessias com o gado. Os hispânicos têm servido com honra nas Forças Armadas dos Estados Unidos, defendendo os valores americanos. Têm transformado indústrias com ideias inovadoras, têm liderado e inspirado movimentos que empurram o país no sentido de uma maior igualdade e uma sociedade mais justa. Desde aquelas raízes que remontam as gerações até àqueles que iniciaram a promessa americana, têm sido a base dos ideais de que este país representa com um trabalho árduo que qualquer pessoa pode construir uma vida melhor e um futuro melhor para os seus filhos. Foi um material que tem os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, segunda-feira, 25 de setembro. Em nome de todos que produziram e apresentaram esta emissão da Voz da América, se despedem Mariano Bartolomeu, Wagner Roberts e Álvaro Lugero Andrade. Muito boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.